Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águias no Ar.
Fly, Eagles Fly, está de volta o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Este é o Águias no Ar e voltamos para ficar. Comigo, aqui ele, Luca Di Biase. Tudo bom, Luca? Boa noite.
Boa noite, Iago. Olá, meu querido ouvinte. Quanto tempo? Nem parece que já faz o quê? Um ano que a gente não grava um episódio.
10 meses, quase 10 meses.
Não, pô, só a lesão do Brock Purdy isso daí.
Não, a gravidez, né? 9 meses, uns quebrados ali.
Pois é, mano, parei um episódio novo aqui.
É, foi tão difícil quanto parei uma criança voltar a gravar, mas espero que a gente consiga manter a regularidade agora, né, Luca?
Pois é, meu filho, a gente vai ter mais episódio por semana do que o Neymar jogando no PSG, tá, galera? Então... fiquem tranquilos quanto a isso, a gente vai tentar manter. Inclusive, galera, a gente vai levar essa segunda temporada do Águias no Ar de uma forma mais leve, de uma forma mais bacana, conversando com vocês. Então, bora nessa que eu estou animado pra temporada que agora sim vem o Super Bowl.
É isso aí. Da mesma forma que a gente já consegue sentir o cheiro de temporada regular da NFL no ar, a gente vai ter o cheiro do Águias no ar agora, né? Então, pra comemorar...
trocadilho do aí, viu, meu amigo?
É, trocadilho do caralho. Mas, opa, errei. Não, foi intencional.
Isso,
mas assim, como a temporada tá chegando, a gente resolveu voltar, resolveu fazer do que a gente mais gosta, que é falar sobre o Philadelphia Eagles, né? E para falar sobre o Philadelphia Eagles, a gente tem alguns assuntos interessantes já relativos ao que aconteceu nos últimos dias. A gente não vai ficar remoendo o que aconteceu há muito tempo atrás, nem projetando o cenário aqui ainda, porque tem muita coisa para ser dita. E como vocês já devem ter visto pelo título do episódio, o assunto de hoje é bem simples. A gente vai falar um pouco sobre a pré-temporada, mas para começar sobre o programa de hoje, um assuntozinho polêmico, né, que gera clique, gera aquele bait, gera aquela opinião impopular, né, Luca? A lista do NFL Top 100 que saiu essa semana. Como todo mundo sabe, essa lista ela é voltada pelos próprios jogadores, ainda durante a temporada, antes dos playoffs, né, e... a gente vai comentar um pouco sobre essa lista do Top 100 e principalmente sobre os atletas do Philadelphia Eagles nela. Só para a gente dar uma passada rápida aqui, né, sobre a lista do Top 100 atletas da NFL, nós tivemos 7 jogadores do Philadelphia Eagles, um número bastante alto, né, se você considerar que são 32 franquias, nessa lista, iniciando por ele, Devonta Smith, que foi o 100º classificado, depois o Darius Slay, 65, Haason Reddick ficou em 48º, Lane Johnson, 41º, Jason Kelce, 37º, AJ Brown, 22º, e ele em 3º lugar, sendo considerado pelos seus contemporâneos, atletas da NFL, o 3º melhor atleta da temporada 2022, o quarterback Jalen Hurts. O que é que você achou dessa lista, principalmente relacionado aos atletas do Philadelphia, Luca? A gente sabe que listas são sempre complicadas, né? Mas qual é a sua opinião sobre essas classificações?
Vamos lá. Primeiro, quem que ficou em segundo? O primeiro foi o Mahomes, obviamente. Quem que foi que ficou em segundo?
Tu Justin lembra? Jefferson.
Foi ele, sim. Cara, vamos lá. Eu acho que é uma lista que ninguém leva muito a sério. O Top 100 da NFL, vamos ser muito honestos aqui, ninguém leva muito a sério. Porque a gente tem algumas atrocidades, como, por exemplo, o Andrew Thomas do Giants, que teve uma temporada excepcional, nem no Top 100 ficou, sabe? O James Bradbury não ficou no Top 100.
Mas... James Bradbury, ele ficou 104, 106, alguma coisa assim, né? Bem próximo ali, foi votado, mas não ficou entre os 100, né?
Foi nas menções honrosas. Aí, velho, vamos lá. Em relação a isso tudo, era normal que fosse ter muito jogador do Eagles, porque a nossa temporada foi realmente absurda, sabe? Fico feliz que o Lane tava lá, que o Kelce tava lá, que o AJ Brown tava lá, né? O AJ Brown, acho que ele chegou a fazer alguma com o Titans, mas não tão alto quanto ele ficou agora, saca? O Devonta Smith, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu não imaginei que ele fosse pegar. Não que ele não merecesse, mas é porque Vamos ser honestos. Por mais que o Eagles não tenha um recebedor número 2, tenham dois números 1, por assim dizer, o AJ Brown tinha muito mais mídia do que o Devonta. É muito mais mídia, é muito, ela fala muito mais, até pela troca, que foi um blockbuster, tudo mais. Ele já, e essa foi a temporada breakout mesmo, o Devonta foi essa, né? Porque o AJ Brown já vinha de boas temporadas, e essa ele continuou no mesmo nível, enquanto o Devonta, que ele vinha bem, mas ele não tinha destaque, essa foi a que ele realmente teve um ban, sabe? Teve aquele jogo contra o Washington, que em um tempo teve 157 jardas, 3 touchdowns, enfim, foi absurda a temporada dele. Então, fico feliz que ele tava lá, sabe? É, a posição número 100 pode ter ficado um pouquinho baixa para ele, certo? Alguns vão até dizer que foi alta, eu acho que foi um pouquinho baixa. Mas num grande geralzão assim, eu acho que era de se esperar mesmo o Eagles ter muita galera lá, velho. E sobre o Hurts em terceiro lugar, para mim era segundo, para mim ainda era na frente, porque valor posicional vale muito mais o QB do que o recebedor. Mas pra mim não tinha como ser outra posição não, velho. Tipo, depois do Mahomes ter sido campeão em cima da gente, inclusive. Eu acho que não tinha o que fazer, cara.
É isso, né? Assim, eu acho que qualquer posição ali dentro do top 5 pela temporada que ele fez seria justo. A gente sabe que essas listas, principalmente alguns jogadores não levam tão a sério, pedem até para os seus funcionários de relações públicas preencher, e outros levam mais a sério. Então fica uma coisa mais ali, uma brincadeira que é legal de se ver. Eu não acho tão injusto assim o Hurts em terceiro, não. Acho que tá justo. Eu acho que dessa lista que a gente falou, o maior injustiçado, na minha opinião, é o Haason Reddick, como 48º, justamente pelo que você falou, valor posicional, e o cara teve 19 sacks na temporada. O cara teve 3 sacks e meio só nos playoffs. Então, assim, a temporada... 19? Considerando regular e pós-temporada, meu sim, 19 sacks.
É sack.
É 19 sacks. 15 e meio durante a temporada e 3 e meio na pós-temporada. 19 sacks. Ele... tem números absurdos, e é um cara que ele está sendo constantemente, como é que eu posso dizer, subestimado. Foi subestimado naquela última temporada dele pelo Cardinals, que ele teve mais de 10 sacks, foi subestimado na última temporada pelo Panthers, com mais de 10 sacks, e está sendo subestimado novamente na Filadélfia, aí com 16 sacks. Eu espero que ele continue usando isso como força para ser o atleta que é, né? Mas, Luca, se a gente pensar assim, projetando para a temporada de 2023, se você pensar um atleta do Philadelphia Eagles que não entrou nessa lista desses que a gente falou, Devonta Smith, Darius Slay, Haason Reddick, Lane Johnson, Jason Kelce, AJ Brown e Jalen Hurts. Se tivesse um atleta do Eagles que não entrou na lista dos top 100 em 2022, da temporada 2022, na lista 2023, mas que você acha que tem totais condições de entrar na lista do ano que vem, quem seria esse atleta?
A resposta fácil seria o James Bradberry. Seria a resposta fácil. Vamos lá. Mas a resposta mais ousada para mim é o Blankenship. Eu acho que ele é um cara que... o que tem saído de report dele no training camp é muito bom. É um cara que tem muito talento. E que com o front seven absurdo que o Eagles tem, vai facilitar muito o trabalho de secundária. Então eu acho que o Blankenship ele tem um potencial muito grande. Porém, se eu fosse fazer um chute mais ousado ainda... Nolan Smith, eu acho que ele vai entrar no top 100.
No top 100. Eu tenho dois palpites que eu acho bons, diferentes, mas que são mais, como é que posso dizer, mais conservadores que o seu. O primeiro palpite meu seria Dallas Goedert. Por que Dallas Goedert?
Eu também pensei nele.
Dallas Goedert, ele perdeu alguns jogos na temporada passada, né? Lesionou, teve apenas 12 partidas, mas ainda assim ele conseguiu 702 jardas e 3 touchdowns recebidos, né? Mas se a gente fizer uma projeção, se ele tivesse jogado as 17 partidas, ele teria conseguido mais de 1.100 jardas e por volta ali de 5, 6 touchdowns. Então eu acho que é um palpite fácil, né? Se o Hurts continuar evoluindo como passador e jogando as 17 partidas, que o Hurts também não jogou, né? Caso não tenha o bichinho da lesão, o Dallas Goedert é um palpite muito safe para talvez estar nessa lista ano que vem. E outro palpite muito bom seria o Josh Sweat. Sweat também teve mais de 10 jardas, é um cara que vem no crescente, que vem tendo um training camp bastante absurdo
também,
né? Mais de
10, mano?
Mais de 10, mais de 10.
Nossa, mais de 10 jardas, eu acho.
Oh, perdão. Tô enferrujado, né, Luca? Tô enferrujado, aqui, né?
Mas justamente, essa vai ser a vibe dessa temporada, vai ser sangue bom. Inclusive, não deixem de botar olhos em quem meu mano Swift, meu mano Swift aí vai conseguir 1.000 já tá recebido essa temporada, viu? Pode confiar.
E é mais um cara que poderia aparecer nessa lista, porque se ele for utilizado da forma que o Eagles está esperando utilizar, pode ser que ele tenha uma carga muito alta de trabalho e marque bastante touchdowns, né? Seja recebendo ou correndo com a bola. Mas, então é isso, né? É, só esses 10 primeiros minutos do episódio, falar um pouco sobre essa lista, né? A gente viu lá o... Repassar rapidinho aqui o top 10 da lista, tá? Eu abri aqui só pra gente ver o top 10 da lista. Em primeiro lugar ficou o Patrick Mahomes. Em segundo lugar, o Justin Jefferson.
Ok.
Em terceiro lugar, o Jalen Hurts.
Lindo.
Quarto, Nick Bosa.
Exagero.
Quinto, Travis Kelce.
Exagero.
Sexto, Joe Burrow.
Ok.
Sétimo, Tyreek Hill.
Exagero.
Oitavo, Josh Allen.
Ok.
Nono, Micah Parsons.
Ok.
E décimo lugar, Chris Jones, defensive tackle do Chiefs.
Cara,
então,
okay.
O Chiefs okay. Colocou três atletas ali no top 10, né?
É uma coisa só que eu quero deixar claro, que o Bosa, eu falei exagero, porque pra mim o Bosa não foi o Defensive Player of the Year, tá? Pra mim foi o Micah Parsons, só queria deixar isso muito claro. É, ou então até o próprio Reddick, que eu acho que eu gostei mais.
Isso.
Miles Garrett também mereceu muito, mano. Miles Garrett foi um noob absurdo nessa lista, mano. Absurdo.
Sim, 20º, né? Se a gente colocar assim, tiveram edges, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sete edges na frente do Haason Reddick. Eu não acho, na minha opinião, que o Reddick em 2022 foi o oitavo melhor edge da liga. Ele facilmente foi top 3 junto com o Miles Garrett, que teve um ano absurdo. Você pode colocar o Parsons, o Bosa. Ali, não tem como ser nada pior do que top 4. Não, impossível.
Tanto que ele chegou a receber voto para o primeiro time All-Pro, né? Coisa que nem o Michael Parsons recebeu.
Exatamente. O que ele fez, ele foi muito importante para o time do Philadelphia Eagles, né? Mas, tudo bem, águas passadas, isso aí não muda nada, né? Isso é legal para os atletas, para ter uma forma de reconhecimento, mas não muda nada, né? Vamos
seguir. Só mais um negocinho sobre o Reddick. Eu acho engraçado que até o McLean, aquele grandíssimo babaca, ele foi perguntar pro Reddick, né? Não, a contribuição, você acha que seu salário não está... sem condizer com a tua contribuição. Olha que filho de uma mãe, velho. Querendo causar intriga. Aí ele pegou e disse, relaxa que se eu continuar... Aí o Eric respondeu, né? Relaxa que se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, isso vai ser resolvido já já.
Isso se resolve. E a gente sabe que isso pode acontecer, né? Independente do Eagles ter draftado o Nolan Smith ou não, a gente sabe que o Howie Roseman, ele tem essa política de renovar o core principal do seu time. Porque se você pensar que a gente tem o Josh Sweat, mas nós vamos perder Brandon Graham, nós vamos perder alguns atletas dessa linha aí ao longo do tempo, né? Mas enfim, seguimos. Vamos falar agora do que importa. A NFL, a temporada regular já vem virando a esquina aí, Luca, tá cada vez mais perto, a gente tá há um mês e dois, três dias de ver o primeiro jogo do Philadelphia Eagles na temporada regular, mas antes disso a gente tem aquele períodozinho legal de training camp, de pré-temporada, que não é tão legal assim, na minha opinião. Eu acho o training camp mais legal do que os jogos de pré-temporada, mas vamos falar um pouco do que tem acontecido com o Eagles nessas duas primeiras semanas de training camp. Até aqui o time teve 9 treinos, né, sem contar os walkthroughs, que são aqueles treinos que eles não executam tanto, né, mas vendo como cada jogada funciona e fazendo alongamentos, alguns treinos mais simples. Tiveram 9 treinos no total e até aqui a gente já teve bastante movimentação no elenco, e a principal que a gente pode comentar, né, era em relação à profundidade da posição que mais preocupava nesse elenco do Eagles, que é a posição de linebacker. Na posição de linebacker, o Eagles tinha, assim, considerado por muitos e pelo coaching staff, o seu middle linebacker, que é Nakobe Dean, que apesar de não ter nenhuma amostragem larga, né, de snaps defensivos na NFL, já foi oferecido a ele o green dot, ou seja, ele é o quarterback da defesa, ele que passa as chamadas de defesa para o time. E depois disso, era tudo muito obscuro. A gente tinha ali o Nicholas Morrow, que é um jogador que veio do Bears. A gente tinha o Christian Ellis, que é um undrafted free agent, que é muito bom de special teams, mas também não sabemos se tem capacidade de ser um jogador para jogar ali constantemente na defesa. Tinha o Sean Bradley, que já é um cara que está na casa há muito tempo, mas também é mais um special teamer do que um jogador de defesa. E muito obscuro de como ia funcionar essa posição em alguns momentos durante os treinos. O Terrell Edmunds, que é um safety, quando o time ia jogar com três safeties, ele que descia para o box para fazer essa de linebacker. E para completar, também tinha o Davion Taylor, né, que foi cortado. Mas o que aconteceu? O nosso middle linebacker contundiu durante o training camp. E aí o time se viu numa sinuca de bico até para treinar, em alguns momentos tendo utilizado Nolan Smith como linebacker off-ball para tapar o buraco ali. Eu acho mais do que para testar, eu acho que foi para tapar o buraco mesmo.
E aí, resolver... eu confio no Nolan Smith, acho que ele renderia bem ali, tá? Só para dizer.
E o Shandeshai está sendo um coordenador defensivo que está se mostrando aberto a ser um cara que vai variar bastante. Então, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas falando sobre a situação do linebackers, o Howie Roseman, que costuma fazer muitos movimentos nessa época do ano, agosto, pouquinho antes de setembro, foi lá e disse: tá aí, Shandeshai, eu trouxe mais dois linebackers veteranos para você trabalhar. Trouxe Miles Jack e Zach Cunningham. Esses dois somados têm mais de 100 partidas como titulares na NFL. Estão num momento mais de baixa da sua carreira, a gente tem que reconhecer isso, não são grandes linebackers, mas eu acho que traz duas coisas importantes que esse grupo posicional não tinha: experiência de jogos na NFL, e dá uma segurança maior para a posição, né, Luca?
Exato, cara, vamos lá. O Miles Jack, eu tinha mais empolgação do que o Zach Cunningham, porque o que o Miles Jack já mostrou algum dia é muito empolgante, sabe? É, inclusive, um efeito borboleta bizarro da NFL, por muito pouco, um fumble retornado para touchdown, que ia ser retornado para touchdown dele, não ia resultando pro nosso Super Bowl ser contra o Jaguars e não contra o Patriots. Naquela final de conferência lá, ia ter uma bola que o Miles Jack ia retornar um fumble para touchdown, e o juiz parou no meio da jogada, um lance que não era para ter parado, tá ligado? Então, tipo, ele poderia ter mudado todo o nosso futuro, assim, nosso passado, no caso. Voltando ao assunto, falando dos dois, eu gosto porque traz experiência, sabe? Eu tenho muita expectativa no Nakobe Dean, porque eu acho que ele é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara que ele é muito rápido, muito atlético, apesar do pouco tamanho dele. Ele é um cara realmente que tem um espírito de liderança muito bom. Então é alguém que, se ele conseguir se manter saudável, ele realmente, eu acho que vai estourar, saca? A questão dele principal é ficar saudável. Então faz muito sentido você trazer dois caras com grande experiência como o Miles Jack. Inclusive, o Miles Jack, ele tava quase virando encanador. Ele falou que ele fez muito dinheiro já, mas que ele não aguentava ficar parado e ele ia virar encanador, tá ligado? E que bizarro. E
o Zach Cunningham, ele falou que ia estudar alguma coisa pra ser eletricista, encanador, porque não aguenta ficar parado em casa, né?
Não, velho. Oxi, cara milionário virando encanador, diga aí, velho. E o Zach Cunningham é um cara com característica um pouco mais diferente, mas tipo, muito bom também, saca? O jogador que eu gostava bastante. Nos fantasy de defesa que eu sempre tinha o Zach Cunningham no meu time. Então, é um cara que eu tô empolgado pra ver, porque, de fato, quando você parava pra olhar a profundidade, eu não gosto do Sean Bradley fora dos special teams. Eu acho ele um jogador muito limitado mesmo. Aí tu tem o Ellis, que pra mim também é só special teamer. E, pô, o Morrow, a grade dele do PFF era baixíssima, tipo, ele tinha muito tackle, mas era só, ele dava porrada e parava, saca? Então, tipo...
Eu acho engraçado que as pessoas costumam utilizar o número de tackles como uma estatística para medir a qualidade de um linebacker. E eu acho que isso é muito raso, sabe? Às vezes você ter muito tackle não quer dizer que você é bom ou que você é ruim. A gente teve casos de vários atletas aí que tiveram temporadas de mais de 100 tackles e não fizeram nada na liga depois disso, né?
Blake Martinez mesmo, cara. Blake Martinez, quando era na época de Packers dele, que era horroroso, ele fazia tipo 100 tackles toda temporada, mano. Tinha temporada que ele fez as 130, 140. Então, tipo, não é parâmetro dos melhores, assim, sabe?
E hoje tá aí milionário vendendo cartinha de Pokémon, né?
Pois é, velho. Diga aí, ele vendeu cartinha de Pokémon por, tipo, 4 milhões de dólares, mano. Maluco bizarro, velho.
Ele tem um negócio de vender caixa de Pokémon. Enfim, e o Miles Jack, eu não sei se você falou sobre isso, é um cara bastante atlético, né? Isso é muito importante. Ele é tão atlético que no college ele jogava de linebacker e de running back.
Total, mano. Eu já vi os vídeos dele fazendo touchdown lá, ele com camisa 30, bagulho absurdo, velho.
Absurdo, absurdo. Interessante, né? Eu acho que é um movimento que traz mais segurança e profundidade para uma posição que estava bastante rasa, né? Falando do Christian Ellis, que você falou, ele tem sido um dos grandes destaques desde os OTAs, né? Ele conseguiu pelo menos uma interceptação em todos os dias dos OTAs, e nesses 9 treinos de training camp, ele conseguiu mais 2 interceptações. Então, tipo, é um cara que tá seguindo aquele caminho, como é que eu posso dizer? A trajetória meio que do TJ Edwards, né? Que é o cara que vai lá, é undrafted free agent e trabalha, e todo mundo fala muito disso dele, né? Que ele escuta muito, que ele trabalha muito, que ele quer aprender, que ele tá evoluindo. Então, assim, é um cara que eu acho que vai acabar ficando no elenco final dos 53, por quê? Porque ele é um ace de special teams. Nosso special teams começou a evoluir a partir do momento que ele entrou no special teams, e ele vai evoluindo com a defesa. Então, ele tá perto de caras como Miles Jack, como Zach Cunningham, pode servir para um desenvolvimento futuro para ele, até para os próximos anos, né? Eu não tô dizendo que ele vai ser um titular, mas quem sabe esse cara não pode se tornar útil, né? Até porque ele tem se mostrado um playmaker. Assim como o Reed Blankenship fez ano passado, que ficou ali aprendendo e crescendo até ganhar uma vaguinha, nada impede que esse cara também venha a continuar crescendo, né? E ter esses dois veteranos no vestiário, eu acho que pode ajudar muito ele e o Nakobe também, né?
Muito, com certeza. Isso da parte de special teams, a galera subestima muito, cara, mas se o special teams da gente fosse melhor, ano passado a gente tinha chance de ganhar o Super Bowl, sabe? A gente teve o Sipos, que é horroroso, sabe? A atuação dele no Super Bowl foi um bagulho patético. Foi patético. Nem lembro se foi o Kern no Super Bowl. Só lembro que foi um negócio horroroso, saca? E, tipo, a gente não conseguia deixar um retorno de alguém ter menos de 20 jardas de retorno, cara. Era impressionante. Todo retornador contra o Eagles virava um deus. É surreal. Tanto que até, falando de special teams, um tópico que a gente pode falar também é do Ty Zentner, né? Nosso novo punter que veio pra tirar essa desgraça desse australiano nojento, ruivo, do Cipro.
E aparentemente não vai tirar, né? Porque parece ser tão ruim quanto.
Puxa Maria, pai.
Até agora, todos os reports dão conta que o Cipos tem sido vencedor em todas as batalhas, em todos os tipos de chute, em hang time, que é o tempo que a bola passa no ar, em pin deep, né, que é quando você consegue chutar a bola para ela ficar ali entre a linha de 10 e antes da end zone. Então, não tem notícias boas em relação a isso. Provavelmente o Cipos está vencendo essa batalha, mas eu acho que o Eagles não pode se contentar com isso. Se eu sou o Eagles, eu continuo trazendo Panther toda semana, no practice squad, depois que a temporada começar, continua trazendo Panther, vai botando pressão no Cipos, porque não pode acontecer o que aconteceu ano passado, cara.
Temporada passada, aquilo ali foi uma vergonha, o que aquilo dali, cara, era um negócio. E tipo, o Eagles sempre foi muito conhecido por ter bons punters, né? Aí teve o Cameron Johnston mesmo, cara. O Cameron Johnston, a perna dele era bizarra, velho. Todo punt dele era na linha de 20, era surreal. E aí a gente vai pra um outro australiano, que é esse nojento do Cipro. E, cara, era surreal, mano. Cada vez que o Eagles tinha. A sorte é que não panteou muito durante a temporada, porque o Hurt salvava. Mas era ponto que eu ficava mais confiante. A gente ia pra uma quarta descida longa do que a gente deixar ele pantear, velho.
Sim, complicado. E além, aliado a isso, né, a atuação terrível do próprio Special Teams como um todo, né, que além do punt não ser tão bom, a cobertura depois pro punt, pra tentar parar a jogada, não tava legal. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né, Special Teams. Ô, Luca, vamos falar um pouco aqui de um outro movimento que nem é tanto pela assinatura do cara que eu quero falar, mas pelo efeito cascata que se gerou na linha ofensiva nesse training camp, tá, Luca? Então, como todo mundo já sabe, a gente tinha uma batalha, o que seria uma batalha pela posição de right guard titular do Philadelphia Eagles. Essa batalha se daria entre Cam Jurgens, que foi draftado ano passado para ser o center substituto do Eagles, Tyler Steen, uma escolha desse ano, que tem na sua carreira todos os seus snaps como left tackle, principalmente left tackle de Alabama, que não é uma coisa fácil de ser, né, protegendo o cara que foi top pick esse ano, né, e o Jack Driscoll, que já está conosco há muito tempo. Mas desde o início do training camp, o Cam Jurgens ganhou essa vaga e não perdeu. Até agora só ele treinou ali como right guard titular. E o que isso gerou? Gerou uma deficiência no time reserva, no second team, de center. Nós não tínhamos um center reserva, porque na teoria seria o quê? Time 1, Jason Kelce como center, right guard, um atleta X, na época Isaac Seumalo, agora Cam Jurgens. Como o Cam Jurgens está treinando com o time 1 de right guard, não tem center para o time 2, para fazer o snap para o Mariota. Inclusive, isso foi uma das coisas que dificultou muito os training camps do Mariota, que estava muito mal e começou a melhorar agora de 2 a 3 treinos para cá. Ele está melhorando bastante. Mas, enfim, o que aconteceu? O Eagles foi lá e colocou o Brett Toth como center, um cara que tem experiência apenas de tackle e guard. E não estava legal, estava muito ruim. O Eagles foi lá e trouxe um velho conhecido, Josh Andrews, um cara que foi um undrafted free agent em 2014, naquela época do Chip Kelly. Ele ficou com o Eagles até 2017, chegou a jogar 16 jogos com a gente. É um cara que tem 49 jogos na sua carreira, 9 jogos como titular. Ano passado estava no Saints. E aí o Eagles trouxe para resolver essa deficiência de center reserva. Por que eu acho? Por que eu quero comentar sobre essa movimentação? Porque isso me dá um indício muito forte de que o Josh Andrews possa sim ficar nos 53. Porque o Eagles é muito de utilizar aquela máxima de, em caso de contusão, de lesão, não mexer duas peças, mexer apenas uma. Então vamos lá comigo. Se você está jogando com Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelce, Cam Jurgens e Lane Johnson. Se o Jason Kelce machuca, o Eagles não vai mexer o right guard Cam Jurgens para center para colocar um right guard no lugar do Jurgens, porque seriam duas mudanças. O Eagles quer alguém que chegue e entre no lugar do Jason Kelce machucado. Mesma coisa se o Cam Jurgens machucar, entra outro atleta. Então, na OL, é muito comum o Howie Roseman levar 10 atletas para a temporada regular, porque ele quer pelo menos um substituto direto para cada posição. Isso faz sentido para você, Luca, o que eu estou dizendo? Achar que, tipo, o cara que acabou de chegar agora, mesmo a gente tendo 18 jogadores de linha ofensiva no training camp, ele tem altas chances de estar entre os 53? Pelo menos é o que eu vejo acontecendo.
Cara, eu também vejo isso, sabe? Porque, tipo, é bem como tu falou. E, tipo, linha ofensiva você tem que ter uma sintonia, sabe? Se tu tem 5 caras que estão na sintonia muito boa, um vai sair, tu mudar mais um. Como tu falou, 2 mudanças, cara. Vão ser 2 jogadores, vão ter que pegar a sintonia nova e tudo mais. Então, acho que faz muito mais sentido, realmente. Você só substitui um, pega um cara que já tem experiência, que já conhece a casa e tudo mais. E qual que o Stoutland, ele tem o toque de Midas pra linha ofensiva, né? Quem ele toca vira ouro. Então, se ele confia, cara, eu confio também, sabe?
E é tão visível isso que a atuação do Mariota já começou a melhorar com a chegada do Josh Andrews, e também teve o retorno de um outro Josh, né? Um cara que passou aí por um momento meio obscuro, o Josh Sills, que é um guard, né, de origem, que ano passado estava nos 53 da gente, foi um cara que teve um training camp muito bom no ano passado, e acabou ficando entre os 53 do elenco final, que estava suspenso da liga porque estava sendo investigado por sequestro e estupro. Era isso mesmo, Luca? Luca?
Eu tava falando mutado, meu perdão. Tava falando mutado, desculpa. Mas vamos lá. É isso mesmo, foi sequestro e abuso sexual. Não lembro, acho que era estupro mesmo, é isso mesmo. Enfim, era um caso bem pesado, sabe? E foi pra aquela exception list, né? Exemption list da NFL.
É
isso mesmo. Que é pra jogadores justamente, então, essas acusações graves, estão suspensos da liga até segunda ordem, né? E agora ele foi reintegrado já pela liga, ele foi inocentado de todas as acusações. Então, é aquela coisa. Como ele foi inocentado, não vejo nenhum problema ele se voltar pro elenco, sabe? Se a justiça falou que ele é inocente, quem sou eu pra dizer que não é? Diferente do caso O.J. Simpson, né? Mas daí eu pro outro dia. Enfim, eu acho que vai ser até uma adição boa, porque querendo ou não, é um cara que o Eagles já confia. Passou por uma situação muito delicada, muito complicada, e que agora, pelo menos, ele vai ter a chance de se reintegrar e tentar de novo, né? Enfim, a minha opinião é essa, né, cara? Se ele foi inocentado, quem sou eu pra continuar batendo em cima, né?
Ano passado ele ficou no elenco final, né? Foi uma grande surpresa da gente. Ele desbancou vários atletas que estariam à frente dele na nossa imaginação. Então alguma coisa tem, né?
Pois é, talento tem ali, sabe? Porque como a gente sempre faz questão de exaltar o Stoutland, ele além de conseguir lapidar muitas peças que tem um potencial muito grande, ele tem um ID de talento muito bom. Ele sabe identificar um diamante bruto e lapidá-lo. E
perfeitamente.
Se viu isso no Josh Seals, é porque tem alguma coisa lá, saca?
Isso. É, e foi o primeiro training camp dele ano passado, ele já ficou nos 53, foi um cara que conseguiu aí a sua vaguinha e vai tentar agora lutar por uma vaga para a temporada de 2023. Então, vamos passar aqui rapidamente sobre as batalhas que eram previstas antes do training camp começar e como essas batalhas estão hoje, né? Acho que a primeira batalha que a gente tinha aí de training camp, que essa já caiu por terra 100%, segundo os repórteres, né? Que era a batalha pela posição de terceiro recebedor, entre Quez Watkins e o recém-contratado Olamide Zaccheaus, que o Quez Watkins dominou desde o primeiro treino, parece que está treinando muito bem. Não que o Zaccheaus está indo mal, mas que, tipo, é gritante a diferença pelo que estão dizendo. Estão dizendo que, assim, o Zaccheaus começou a aparecer mesmo agora de uns dois treinos para cá, que isso coincidiu com a evolução do Mariota dentro do sistema, né? Começou a entender o sistema, mas eu acho que não vai mudar muita coisa. O que eu vejo de bom? Se o Watkins está bem mesmo, está evoluindo, está melhor do que o ano passado, o Zaccheaus hoje, para mim, é melhor, uma opção de WR4 melhor do que o Zach Pascal no ano passado. Então, essa batalha, o Zaccheaus pode ter saído perdendo, mas quem sai ganhando é o Eagles, né?
Faz sentido, faz sentido. E, cara, o principal ponto também que a gente tem que lembrar, o Quez tá com o time há 3 anos já, né? O Zaccheaus, ele chegou essa temporada. O Quez já tem uma temporada de acostumar com todo o sistema, sabe como é que funciona, já trabalhou com o Sirianni. Eu acho que isso tudo tem que ser colocado na mesa, sabe? E, de fato, o Quez, a gente sempre viu talento nele. A questão é, as mãos dele não é algo muito confiável. Ele já mostrou diversos momentos da temporada com drops em momentos cruciais. Então eu tenho uma red flag muito grande nele em contar para momentos grandes, sabe? E o principal ponto dele era um ponto que ele tem diferente do Zaccheaus, que é a explosão, sabe? Eu acho que o Zaccheaus é um cara mais de posse do que o Quez, por exemplo. Mas, então, tipo, não me surpreende o fato do Quez estar melhor, pelo fato dele estar acostumado com o sistema, certo? E, enfim, eu acho que concordo contigo também que ele, o Zaccheaus é um recebedor 4 melhor do que o Zach Pascoal era. Não que o Pascoal fosse um recebedor 4 ruim, tá? Para um recebedor 4 ele era mais do que o suficiente. A questão é que eu acho que a gente conseguiu um leve upgrade, porque o Zaccheaus teve que ter um papel maior naquele ataque do Falcons, até pela suspensão do Calvin Ridley e tudinho, essas coisas todas, né?
E assim, são características bem diferentes, mas no geral acho que o Eagles acaba saindo ganhando aí nessa posição. Outra batalha muito importante, e que não era nem assim, não é uma batalha, mas é uma grande incógnita, é a posição de safety, né? A gente tinha alguns nomes ali que vinham para competir, porque o Eagles ano passado tinha CJ Gardner-Johnson, tinha Marcus Epps como titulares, e o Blankenship que entrou do meio para o final da temporada, e acabou perdendo esses dois caras. Então a gente ficou com o Reed Blankenship, assinou o Terrell Edmunds, que era um free agent que tinha saído lá do Pittsburgh Steelers, né? E basicamente a gente tinha esses dois nomes, junto de Kevon Wallace, que é um cara que já vai para o seu quarto ano com o Philadelphia Eagles, e assinou o Justin Evans, que é um cara que veio lá do Saints. Além disso tudo, draftamos o Sidney Brown. Então nós tínhamos ali 5 atletas meio que competindo pelas posições de safety. O que se viu desde o começo dos treinamentos foi Reed Blankenship como titular, como primeiro time em todos os treinos. Todos. Todos os treinos, o Reed Blankenship foi o safety titular. Ao lado oposto dele, a gente teve algumas variações. Nos treinos da primeira semana, o Edmunds foi majoritariamente o titular. Depois disso, começou a mudar um pouco e a gente começou a ver o Kevon Wallace mais vezes como titular e o Justin Evans muito utilizado no segundo time e poucas vezes no primeiro time. O Sidney Brown apenas no terceiro e no segundo time, até porque isso é muito comum com os rookies, né? Fazer isso com os calouros, de não jogar logo no primeiro time. Já nessa segunda semana, a gente viu o Kevon Wallace meio que solidificando essa titularidade nos treinos, e o Sidney Brown subindo um pouco, pegando ali snaps e posição do Justin Evans. Nessa segunda semana, a gente viu também o Shandeshai testar pela primeira vez alguns looks defensivos com três safeties. Nesse caso, a gente via o Terrell Edmunds descendo para o box e os dois safeties em cima sendo Reid Blankenship e Kevon Wallace, ou Reid Blankenship e Justin Evans, ou Reid Blankenship e Sidney Brown. E em um certo momento, Luca, o Shandeshai chegou a testar uma formação com quatro safeties em campo.
Isso me assusta, tá? Eu não sou muito fã de encher o fundo do campo de safety, não, tá? Só pra deixar muito claro. Mas vamos lá.
Mas só lembrando que nessa formação o Terrell Edmunds praticamente vira um linebacker, tá? Seriam três safeties e o Edmunds lá dentro do box mesmo.
Sim, eu entendo. Mas vamos lá. Sobre a posição, fico muito feliz do Blankenship estar conseguindo se consolidar em primeiro, sabe? E o que mais me surpreendeu disso tudo foi o Kevon Wallace estar começando a solidificar como segundo safety, né? Por que eu digo isso? O Kevon é um cara que ele chegou no Eagles com muita expectativa, sabe? Ele chegou na quarta rodada, né? Ele era um atleta de Clemson. E quando ele chegou, muita gente pensou, meu Deus, foi um grande steal do Eagles, como é que ele caiu na quarta rodada? Ele vai render muito, tinha gente que, lógico, exagero absurdo, que dizia, não, é o novo projeto de Brian Dawkins, porque ambos eram jogadores muito agressivos. E aí ele chegou, querendo ou não, com essa expectativa, que primeira temporada não ia ter tanta participação, mas depois iria subir, e ele nunca viveu a expectativa que a gente tinha, sabe? Sempre um jogador que tinha muitas falhas, tanto de leitura, enfim, não era um jogador que agradava tanto, e me surpreendeu até ano passado quando ele fez roster, sabe? Eu não achei que ele ia fazer roster ano passado, sendo muito honesto. Então, saber que ele tá ficando agora, e que ele tá conseguindo se solidificar como o segundo safety, de duas coisas, ou ele evoluiu muito, ou ele tá realmente um nível muito acima do que ele já foi, ou o nível tá muito baixo. Sidney Brown, nem se fala Sidney Brown porque ele é calouro, né? Mas tipo, o Terrell Edmunds.
Edmunds e Evans, né?
O Edmunds tá decepcionando. E o Evans eu nunca tive expectativa, porque até dos meus amigos que torcem pro Saints, que é o antigo time dele, falavam: cara, esse maluco é podre. Muito ruim, muito fraco, não vale a pena, sabe? Então, é um que eu acho que só vai fazer corpo de practice squad, vai ser cortado o Evans. Não vejo ele indo pro 53. E o Edmunds é mais uma decepção, porque ele é um jogador que o prospecto dele de draft era um prospecto bacana, não foi mal em Pittsburgh, e aí eu cheguei, pô, eu acho que aqui ele vai conseguir render bem, enfim, vamos
ser
ver.
Um cara ok, ser, né, pelo menos mediano pra bom, né,
exato.
Sólido.
Ele, pra mim, ele era, se ele fosse um pouco abaixo do que o McLeod fosse, por exemplo, eu tava feliz, que o McLeod era um jogador um pouco acima da média, mas que era bacana. Se ele fosse um pouquinho abaixo do nível do McLeod, eu tava feliz, tá ligado? Mas, vamos ver, né, não tem como saber. Tô muito curioso para as informações que o Eagles vai usar nessa primeira parte da pré-temporada contra o Ravens no sábado, né?
O mais feliz que eu tô tendo em relação à defesa é que, assim, eu queria falar uma coisa meio off-topic aqui. Eu acho que se a temporada do Eagles der errado, um dos motivos vai ser essa coisa que a gente nunca viu antes, que é você perder dois coordenadores na mesma off-season, sem ser questão de demissão, de troca de staff. Isso aconteceu na NFL pela última vez 25 anos atrás. Perder na mesma off-season, você perdeu o coordenador ofensivo e o coordenador defensivo. Talvez a defesa vá sentir mais por dois motivos. O primeiro motivo é que no ataque a gente colocou um cara que já estava dentro da franquia. Então a gente está trazendo um cara que vem de fora para a defesa. E o segundo motivo é que a defesa também perdeu mais peças titulares. A gente acabou de falar, né? Os safeties eram Gardner Johnson e Marcus Epps. A gente perdeu Javon Hargrave. A gente perdeu os dois linebackers titulares, Kazir White e TJ Edwards. Então essa defesa ela vai demorar mais a virar ali uma máquina bem que está funcionando direitinho, que está rodando direitinho. E isso, eu só vejo até agora aqui uma vantagem em relação a ter o Shandeshai como nosso coordenador defensivo, é que ele está testando tudo. E isso é importante, porque ele testando tudo, ele vai descobrir como é que o Kevon Wallace, que era um cara que estava enterrado lá no depth chart, joga melhor, com quais formações ele pode ser utilizado. E a gente tem elenco para fazer essas mudanças, essas substituições. Então, às vezes você vai utilizar um 3-4, às vezes você utiliza um 5-2, um bare front. Pronto, velho. A gente viu treino que o Nolan Smith foi utilizado como 4-I, que é uma técnica que a gente viu o Jonathan Gannon nunca utilizar. Muito medo de utilizar calouros e utilizar formações diferentes. Como é, Luca?
Esse bunda mole desgraçado de Jonathan Gannon, nossa, mano. E só pra deixar claro também, por culpa do Jonathan Gannon, que nosso coordenador defensivo não se chama Vic Fangio, tá? Só queria deixar muito claro isso daqui.
A gente pode falar sobre isso em um outro episódio, né? Que a gente teve relatos sobre
essa... Eu não quero
falar
desse arrombado, não. Eu quero que esse desgraçado tenha a pior campanha da face da Terra. Inclusive, eu vi uns vídeos do training camp de Arizona. Bagulho é bizarro. Negócio
bizarro,
é horripilante. Bizarro. Assustador, cara.
Torcedores do Cardinals, brace yourselves. Vai ser feio o negócio por lá.
O Diego não tá aqui, não. Ele parece como se tipo Michael Scott de The Office.
Sim, total. Não, o pior de tudo, não é como se o elenco do Cardinals fosse essas coisas todas, né?
Exato, cara. Eu tenho a minha teoria que ano passado a defesa da gente foi muito boa, porque a galera era tão boa que até com um cortador ruim a gente rendia. Minha teoria é 100% essa.
É, e eu espero que aí o Deschai consiga com o tempo fazer com que as coisas funcionem. A gente sabe que é difícil, uma troca de coordenador nunca é fácil, e isso pode ser um problema, principalmente no começo da temporada para o Eagles, ainda bem que não são jogos mais difíceis logo de cara. Mas enfim, é isso aí. Antes da gente partir um pouco para o jogo da pré-temporada, Luca, eu queria falar assim, passar rapidamente aqui sobre as observações do treino de hoje, né? Hoje é quarta-feira, dia 9, sobre isso também a gente vai falar. Hoje é quarta-feira, dia 9. O episódio sai agora no dia 10, quando você estiver escutando, o Eagles vai treinar hoje novamente, inclusive é a primeira vez que o Igor está treinando 3 dias seguidos, tá? Mas fala rapidinho, né? No dia de hoje, algumas observações, e eu queria falar uma coisa antes, né? Eu esqueci, eu tinha anotado aqui, cara, você tem que falar sobre isso, né? Tirando os grandes nomes da nossa defesa, os grandes draftados que a gente teve esse ano, como Jalen Carter, como Nolan Smith, tirando o Jordan Davis, tirando Sweat, Reddick, Darius Slay, James Bradberry, se tivesse um nome que estava tendo destaque, assim, aparecendo na defesa durante o training camp, era ele, Patrick Johnson. Mas aí o cara se lesionou, Luca.
Achei que ia dizer Kelly Ringo!
Não, Kelly Ringo nos últimos 2 treinos está indo bem também. Mas quem estava tendo muito destaque, que chegou a ter sex, né, que não é sex, mas era seu queridinho Patrick Johnson. Ele vinha sendo tipo um cara que estava aparecendo quase todos os treinos e o cara machucou e até agora não voltou. Parece não ser muito sério, mas parece que ele vai perder um tempinho de treino aí.
Pois é, cara. Ele é de Notre Dame, né? Cara, eu lembro que quando veio ele pro Eagles, veio ele junto com outro jogador que eu gostava muito, que era o Terrell Jackson, né? Terrell Jackson, acho que era de... Era o que? Era South Coast? South Coast? Eu não lembro, enfim.
Coastal Carolina.
Coastal Carolina, isso mesmo. Sabia que tinha Coastal, mas enfim. Cara, eram 2 jogadores que eu gostava muito. E o Patrick Johnson, ele não tinha muito destaque, não tinha muitas aparições, mas sempre que ele jogava bem. Ele aparecia. Ele era um jogador que ele é muito bom. Pra mim... E o teto dele era ser tipo um Vinnie Curry, melhorado, sabe? Vinnie Curry era aquele cara que, tipo, ele não ia fazer tudo, não ia aparecer sempre, mas quando ele aparecia, ele nunca dava bola fora, ele nunca falhava. E esse era o Patrick Johnson. Então, ele ganhando destaque, ele indo bem, pô, eu tava muito feliz, sabe? Porque, sabe aqueles jogadores que quando você vê no training camp, vê no draft, quando chega no time, você abraça? Sabe, por exemplo, eu gosto muito do Grant Calcaterra. Eu acho que ele vai ser cortado no final, mas eu gosto muito do Calcaterra, sabe? Do nosso tight end. Então... O Patrick Johnson era daqueles caras que meio que tipo, abracei pra mim. Pô, mano, eu gosto desse cara, tô torcendo muito por ele. E ele tava indo muito bem, eu tava feliz e aí veio essa lesão. Torço pra que não seja nada sério. Mas também é aquela coisa. Ele já tem uma certa amostragem, ele conhece o sistema e ele tava bem. Eu não acho que essa lesão foi suficiente pra, por exemplo, tirar ele do 53. Ao meu ver, não. A questão é, a posição de Ed no Eagles tá muita gente pra pouca vaga. Essa é a questão.
Muita gente para pouca vaga. E só uma pequena correção, tá? O Patrick Johnson não é de Notre Dame, é de Tulane, tá? Da Universidade de Tulane.
Eu sei disso. Ele preferiu, cara.
Não. Eu sei disso porque ele... A Tulane é da conferência da Temple, né? Então, ele enfrentava bastante Temple.
Vou pesquisar aqui. Não, ele fez high school em Notre Dame.
Ah, tudo bem. Então, ele fez college em Tulane, ele foi um dos grandes destaques da conferência americana, né, que é a American Athletic Conference. E várias temporadas, ele terminou a carreira nele no college com mais de 25 sacks, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Mas enfim, se ele voltar a treinar, eu consigo enxergar ele como fazendo o Rocha no final do training camp, mas se ele não voltar a treinar, aí ele pode ser aquele health scratch, né, que os caras deixam ele ali no IR, vê como é que faz pra manter ele no elenco por perto, porque o Eagles não vai deixar esse cara escapar, não.
Exato, eu acho que ele, cara, se ele deixar ele escapar, vai ser mais ou menos a situação do Poyer, cara. A gente deixou um talento, um diamante muito bruto, escapar. Outro time vai achar e vai ser aquela coisa. Tipo, lixo de um é ouro de outro. Se ele cair num time que trabalhe bem, mano. Se ele cair, por exemplo, numa defesa do Dolphins da vida, mano. Porra, mano, eu vi que Fangio tá pegando aquele cara. É ouro, mano, é ouro. Ele é muito, muito bom, cara. Ele tem potencial muito alto.
Perfeito. E para falar um pouco dos acontecimentos, né? Hoje o Devonta Smith não treinou, foi resolver algumas questões particulares, foi acompanhar o julgamento do seu colega de universidade, o Henry Ruggs, né? Não vou entrar no mérito aí, o cara foi condenado, mas ele quis estar lá para dar algum tipo de suporte ao colega. E falando em lesão, que a gente acabou de falar, o Nakobe Dean, que estava machucado, voltou a treinar de forma limitada ainda, apenas fazendo os drills individuais, mas a gente precisa que ele retorne o quanto antes. Eu acho que é muito importante ele retornar, né, Luca?
Sim, com certeza, até porque eu acho que ele não vai ser muito utilizado em pré-temporada, sabe? Eu acho que vão poupar, vão mais deixar um jogo ou outro naquela partida que forem seus titulares, até porque ele é um cara, pra mim, dos que tá lock. Eu não vejo nenhum cenário do Eagles cortando ele no pro 53. Não vejo esse cenário acontecendo. Então, eu acho que ele é um lock. É um cara que eu ia deixar ele ficar o mais saudável possível, sabe? Pra quando ele atuar bem, sabe? Ele tá 100% e tudo mais. Mas, realmente, é muito importante que ele volte o quanto antes possível. E faça um trabalho de fortalecimento físico, pelo amor de Deus, cara.
E aí, considerando a lesão do Nakobe Dean, como ele não estava em campo, quando o Eagles utilizou dois linebackers em campo, os titulares foram Miles Jack e Nicholas Morrow, e quando o Eagles utilizou formação com apenas um linebacker, o titular foi o Christian Ellis. Então a gente vê que a briga realmente está grande, né? Não é uma coisa assim que, por exemplo, só porque o Zach Cunningham foi contratado por 2 milhões e meio, ele tem a vaga garantida, tanto que ele praticamente treinou apenas com o segundo time até agora, né?
Sim, eu acho que ele vai no final fazer os 53, o Zach Cunningham, sabe? Eu acho que vai fazer, de certeza absoluta, o Ellis, eu acho que ele faz, na Kobe. Eu acho que o Morrow vai rodar, e eu acho que vai ficar Cunningham, quer dizer, eu já falei, né? O Ellis, Jack, Cunningham e na Kobe. Eu acho que vão ficar esses, de certeza absoluta. E talvez deixar o Bradley por causa de times especiais, né? Mas, enfim, eu acho que essa é a configuração final. Eu acho que o Morrow, pra mim, ele roda no final.
Certeza. É, também acho, concordo com você, tá? É capaz de que o Morrow acabe rodando mesmo. E até porque, assim, o Morrow é um cara que tem zero garantido desse contrato que o Eagles deu pra ele. Então, vai ser até fácil de fazer essas contas aí, né? E deixa eu ver mais do dia de hoje que a gente teve. Ah, sim, como o Smith não treinou, né? O Devonta Smith não treinou, o Quez Watkins acabou fazendo o número 2 e o Zaccheaus treinou no slot. Relativo a punt return e kick return, até aqui, mesma coisa do ano passado, o Britton Covey está dominando a batalha, tem sido o melhor retornador. Hoje, mais uma vez, foi visto sendo o primeiro retornador. E assim, eu não acho, porque ele foi muito bem, cara. O nosso problema não era o retornador, era a unidade de special teams. Tanto que no final da temporada e nos playoffs, o Covey teve uma média muito maior de jardas retornadas. Eu acho assim, se o Eagles levar 6 recebedores no elenco dos 53, o sexto certamente será o Covey, porque ele tem essa capacidade de retornar. Apesar da gente ver um cara que tá impressionando muito, que é o Joseph Ngara, né?
Sim, mano, mas é porque o meu ponto é o seguinte. Isso é uma questão pessoal minha. Eu sinto falta de um retornador de punt que seja um Sproles da vida, aquele cara, aquele freak, um Tavon Austin, sabe? Um cara. David Hester é alastro demais porque é o melhor da história, né? Mas enfim, aquele cara que ele é freak, que ele é elétrico, que ele vai cair, ele vai driblar tudo, como era o DeSean Jackson retornando, por exemplo. Sabe, eu sinto falta desse cara. Eu não vejo isso no Covey. Eu não vejo um cara com mudanças de direção tão polidas assim, sabe? É aquele cara que se vai correr reto bem. Se ele precisa correr reto, ele vai correr bem, sabe? Então, esse é o meu ponto principal com ele. Mas, como eu repito, é uma questão totalmente pessoal minha. Eu não sou treinador, então quem sou eu pra julgar, né? Mas
se preocupe não, se o Michael Clay pode ser treinador, você também pode.
Aí você tem um excelente argumento. Aí você me quebrou na palavra, cara, porque aquele dali é tenebroso. Mas em questão ao Joseph Ngata, todo pré-temporada o Eagles tem algum recebedor que vai muito bem, todo mundo quer dentro dos dos 53 e 99% das vezes não vai. Foi assim com o Paul Turner, vai ser assim com o Joseph Ngata, muito provavelmente. É, teve um também há um tempo atrás que tinha ido muito bem, eu tô querendo lembrar o nome do cara, velho. A temporada que foi, acho que ano passado foi retrasado.
Foi o Dion Cain.
Foi o Dion Cain, pois é, né, velho?
Tá de novo com a gente, mas lesionou, né?
É, o Dion Cain que ele jogou na XFL, né? Foi muito bem lá, inclusive.
Isso. E... Foi o MVP do Super Bowl dele lá, da final.
Diga aí, tá vendo? Pô, o maluco é pica. Mas
enfim.
Toda temporada o Eagles tem um nova super estrela de recebedor de pré-temporada e no final ele não faz 53. Acho que tá caminhando muito por esse cara ser o Ngata. Sei lá, eu gostaria de ver um cara assim fazendo roster, sabe? Se fosse possível. Mas se não for, vamos ver, né? Pra esse squad, dá pra subir galera em jogo e tal. Se Deus quiser, não vai lesionar ninguém pra ter que subir, né?
A competição é muito injusta também, né? Porque você coloca assim no papel, AJ Brown, Devonta Smith. São atletas elite da posição. Não tem como dizer diferente. Quez Watkins é um cara que tem a confiança do coaching staff, tá com a gente há muitos anos e conhece o ataque, já tem uma certa sincronia com o Hurts.
E é de mediano pra bom, né? O Quez, ele não é ruim.
Isso. Vamos deixar muito claro. Como um WR3, como um terceiro recebedor, não acho que seja ruim. Eu acho que é um, vamos dizer assim, se você pegasse todos os 32 terceiro recebedor das 32 franquias, em que
5.
Posição o Quez estaria? Certamente top 10. Certamente top 10.
Né, top 5, cara. Eu acho que talvez perdesse pra Seattle, porque agora o corpo de sobredor deles tá um.
Tyler Boyd do Bengals.
É, pois é.
Não, assim, aí, beleza. Vamos
você
dizer.
Pena, você pena pra achar. Você não é tipo a não.
Na pior das hipóteses, décimo, né?
Sim.
Então não concordo. É um cara ruim. Aí você tem já três vagas. O Eagles costuma levar 5 só. Só em 2021 que a gente levou 7 recebedores, mas a gente sabe por quê, né? Não tinha nenhum que prestasse, tinha que levar vários.
Galera, aquela temporada, bora por favor não falar mais daquela temporada, pelo amor de Deus.
E aí, vamos lá, já foi 3. Aí tu traz um free agent que teve uma temporada passada muito boa, que é o Olamide Ezaquias. 4. Aí, geralmente o quinto ele tem que ter a função de special teams. Seja retornando, ou seja gunner. Aí você bota o Covey, que além de estar retornando, a gente teve, já está tendo vários relatos que com o segundo time ele está sendo muito bom no slot.
Pois é, então tipo, e aí você pega um time que, pelo que estão falando, está cada vez maior a tendência de você ter running backs recebendo passe, né? Estão falando que o Hurts está procurando muito aperfeiçoar isso, estão falando que o Swift está excelente, que está basicamente mais um wide receiver, saca? Então, eu acho que a chance é muito grande não chamarem 6. Se chamarem 6 recebedores, aí eu acho que o Ngata tem chance. Eu acho que o Ngata tem uma possibilidade considerável de ser. A questão é, eu acho que o Eagles vai priorizar levar um tight end a mais do que levar um wide receiver a mais essa temporada, cara.
Perfeito, até porque a competição é maior, né? Mas, enfim, já que a gente falou do Ngata, é uma questão que eu quero puxar agora pra gente fechar o episódio de hoje. Vai começar essa semana, inclusive, para você que está ouvindo agora na quinta-feira, dia 10, hoje começa realmente os jogos de pré-temporada da NFL, né? Nós teremos 2 jogos, se eu não me engano, que é Texans e Patriots, se eu não estiver enganado.
Eu olho para você agora, meu amigo.
E Vikings e Seahawks. E o Eagles joga sábado, tá bom? Sábado à noite a gente vai ter o Eagles jogando contra o Ravens. Então, vamos logo diminuir a expectativa da galera, Luca. Vamos ser sinceros. A gente tá falando aqui de Jim Harbaugh. O cara detém um recorde importantíssimo.
Só cortando Tramontina pra temporada amanhã, Patriots e Texans pra abrir às 8 horas da noite e às 11 horas da noite. Vamos ter esse Hawks e Vikings.
Beleza. E aí no sábado, que horas, Luca? 10 horas, 8 horas? Acho que é às 8.
Vou agora pra ver. Cadê aqui? Vamos lá. Eagles contra o Ravens, sábado às 8 horas da noite. Ravens, o único time que leva pra temporada sério na porra da NFL. Os caras estão há 5 anos sem perder, irmão. 5, 4 semanas. 5
anos não, são 8 anos. Tá, são 23 vitórias seguidas em pré-temporada. 23 vitórias seguidas. Desde 2015 os caras não perdem um jogo de pré-temporada. Então não espere... Vamos fazer um pequeno manual de como, se você quer realmente assistir um jogo de pré-temporada, um manual de como assistir. Não se preocupe com o jogo, se preocupe com alguns jogadores que você quer ver atuando naquela partida. Então, é isso que eu quero trazer. quais jogadores você quer ver nessa pré-temporada, Luca? Eu trouxe uma pequena lista aqui, tá? Que eu, de alguns jogadores que eu quero ver jogando, e a gente pode começar com ele, né? Que a gente acabou de falar, que é o Joseph Ngata. Que eu soube é que a pronúncia certa dele mesmo é Ngata, né? Como o Halori Kenara. É Joseph Ngata.
Não é parente do Aloy, da Aloy Nara? Não é parente dele?
Não é. Escreve igual, N-G-A-T-A, mas não a pronúncia dele é Ngata e a pronúncia do Halori é Halori Nara.
Que frescurito do cão. Mas vamos lá. Cara, eu tô com expectativas positivas pra ele, sabe? É um jogador, pelo que estão falando, tá deitando e rolando, sabe? Nesse training camp que tá indo muito, muito, muito bem mesmo. Então, quero muito ver o que ele vai conseguir apresentar pra gente, sabe? Já é pra ir falando todo mundo ou vamos focar só no Ngata agora?
Ah, a gente vai falando um por um. Eu comecei com Ngata, que eu acho que é um dos caras que todo mundo quer ver, todo mundo tá falando. E como o Eagles é um time que trata o training camp como um segredo de estado, né? Que a gente quase não tem vídeo. Isso é uma raiva que eu tenho, que eu não acredito, que a gente é uma das poucas franquias que faz isso ainda.
Eu acho inteligente, gente... tá? Não acho
não. Mas dá raiva. É inteligente, dá raiva. Mas aí eu acho que vai ser legal ver ele recebendo passes aí durante a pré-temporada pra gente ver se corresponde com o que estão contando pra gente, né? Mas quem seria um outro atleta que você quer ver? Eu trouxe aqui uma listinha com 4 jogadores só, tá? Mas a gente pode discutir.
Posso falar uma disputa de posição que eu tô muito animado pra ver na pré-temporada?
Pode falar.
A última vaga de cornerback. Eu acho que a disputa entre Goodrich, Job e correndo pelas beiradas o Eli Ricks. Eu acho que vai ser uma disputa muito interessante pra ver.
Eu acho que o Job já tem a vaga garantida, tá?
Eu também acho que tem, mas eu tô muito curioso. Porque o Goodrich, quando ele foi contratado, ele e o Job vieram na mesma leva de não draftado ano passado.
Isso.
O Goodrich veio com mais dinheiro garantido do que o Job, sabe? Então, é um jogador que, aparentemente, eles tinham uma estima maior por ele do que pelo Josh Jobe, que também era... Josh Jobe, pra mim, tem nota de draftado, tá? Eu acho que eu lembro que o Iago que eu falei, que pra mim ele era jogador de quinta rodada do draft passado. E você tem o Eli Ricks, que esse ano... Eli Ricks, até ano passado, tinha muita gente que dizia que ele ia ser escolha de segunda rodada. Mas essa temporada passada ele foi um caso à parte que eu não gosto de comentar. Muito ruim. E você também tem o Greedy Williams brigando pra essa posição, né? Então, eu acho que vai ser uma batalha bem legal de acompanhar nessa pré-temporada.
E tem mais um, que era um cara que estava na minha lista, que é o Mekhi Gardner. Ele é um cara que tem pressionado, que em alguns treinos... Que alguns treinos chegou a treinar de segundo time, ou seja, o segundo time por muitas vezes foi Zach McPherson no slot, e os outsides cornerbacks foram Josh Jobe e Mekhi Gardner. Por que isso? Porque o Greedy Williams está indo muito mal mesmo. Então, os jogadores que estão rotacionando ali ao lado oposto do Josh Jobe, que quando o Bradberry não treinou, foi o titular, tá? Porque o Eagles hoje, ele tá fazendo a coisa que devia ter feito desde o início, que é ver o Zach McPherson como um slot cornerback, porque ele é um slot cornerback. Então, hoje, a função do McPherson é reserva direito do Avonte Maddox, ou seja, chances altas de jogar.
Pois é, meu amigo, pois é. Outro cara também que eu tô curioso é o nosso Brazuca Tener Maquitas, quero deixar claro.
Isso, eu ia falar dele agora, mas só pra terminar minha relação com os cornerbacks. Como o Williams tá indo muito mal, aí a disputa é de facão. Eu acho que você tem um ponto quando o Goodrich, ele além de ter um ano de vantagem em cima do Gardner, mas o Gardner interceptou o Jalen Hurts nos OTAs. O Gardner teve interceptação essa semana de novo. Eu acho que foi do Tanner McKee ou foi do Mariota. Então é um cara que está chamando atenção. Então vamos ver se ele consegue fazer isso em jogo, né? Seguindo, provavelmente a gente não vai ver Jalen Hurts lançando bastante nessa pré-temporada. Muito difícil. A gente vai ver bastante Marcus Mariota e vai ver bastante o Tanner McKee, que já botou o Ian Book no bolso, tá? Tanner McKee hoje, ele já é o quarterback número 3 do Eagles. Inclusive, o Elliot Shore Parks falou que no treino de hoje, o melhor drive ofensivo de todos os times, time 1, time 2, time 3, foi um drive ofensivo do terceiro time contra a segunda defesa, orquestrado por Tanner McKee, ok?
Cara, e o Tanner McKee, pra mim, ele era um jogador, acho que eu até falei com o Iago, acho que ele era meu QB 5 ou era 6 nesse draft. Ele era mais alto do que eu era pra uma galera, sabe? Então, e é muito legal que eu falei nosso Brazuca, porque ele tem uma relação muito bacana com o Brasil, ele fala português fluente, porque ele é mormon, certo? Ele como missionário fez missão em Curitiba. Ele passou, acho que 1 ou 2 anos em Curitiba, fazendo missão pela igreja. Então ele fala português fluente, ele já morou aqui, tem foto dele com a bandeira do Brasil e tudo mais. Então, uma curiosidade.
Vamos pedir uma entrevista pra ele, cara.
Ei, será que rola, velho? Eu vou
Vamos
tentar.
tentar.
Vamos,
Vamos
vai que
tentar,
rola,
vamos
vai que rola.
tentar. É, não custa nada. Deixa ele lançar uns 3 TD domingo ou sábado, que ele vai estar bem
Aí ele tem que
feliz.
marcar antes, senão vai subir na cabeça, né?
É, vai virar uma estrela, né?
Ele é
Enfim.
estrelinha. Mas
Os
ele é um
outros
cara
dois.
que tem perspectivas
Ah,
boas,
tá
só que ele.
maluca,
Não, não,
desculpa aí.
relaxa. Só fechando. Tô com expectativa boa pro Tenemaqui. Eu acho que ele vai garantir essa vaga terceiro QB, porque eu não vejo a gente num cenário de indo apenas com dois QBs pra temporada. Só queria deixar isso muito claro.
E o legal de se ele fechar essa vaga de terceiro QB é continuar lapidando esse cara para no futuro ele ser um quarterback número 2. Porque ao contrário do que muita gente fala, que você tem que ter um reserva com as mesmas características do titular, eu acho que é mais legal você ter um reserva com características diferentes, porque isso traz mais imprevisibilidade para quando você precisar utilizar o quarterback número 2. Porque o ideal é o quê? Você nunca utilizar o seu quarterback número 2. Mas aí, imagina aí, o Hurts perde um jogo. E aí, a gente tem um quarterback que é um pocket passer, que é um cara que tem um estilo mais diferente. Isso é legal porque dá uma imprevisibilidade maior para quem, para o time que a gente vai enfrentar, já que talvez esse cara não vai ter um talento nem próximo do quarterback número 1. Não sei se faz sentido a minha lógica maluca aqui.
Pra mim faz total, sabe? Porque se você tá tendo que usar seu quarterback número 2, já tá na situação de desespero. Exemplo, 49ers contra a gente mesmo, como eu posso te dizer, na final de conferência. 49ers mesmo precisava de um fator imprevisível. Quando você tem todos os QBs iguais, eles sabem, eles já estão preparados para aquele estilo de jogo, porém eles vão enfrentar alguém pior. Então a chance é muito maior deles serem bem-sucedidos.
Da
Quando tu
defesa
coloca
ter sucesso,
um
né?
quarterback assim, que é um padrão mais diferente, você, opa, a gente tá preparado para aquilo. Não que isso vai fazer, ah não, agora a gente vai ganhar, porque eles nunca enfrentaram um pocket passer. Também não é isso, pelo amor de Deus, minha gente. Mas é interessante, principalmente o fato de você lapidar, né? É uma coisa que muita galera falava do Nate Sudfeld, né? Inclusive temos uma pérola do nosso grupo do WhatsApp, nosso grande amigo Garcia, um beijo pra você, falando pra gente trocar o Nate Sudfeld por uma primeira rodada pra Washington. Essa conversa existiu, tá? Só queria deixar isso muito claro, um beijo pra você, Garcia. Mas eu acho muito interessante você pegar um jogador, você lapidar ele e você já moldar ele para ele estar preparado, cara. Isso é muito interessante. Querendo ou não, você também já cria uma relação de cumplicidade com o Hurts. E é diferente de como se, por exemplo, você, lógico, seria um caso extremo, mas se trouxesse o Carson Wentz agora para ser backup da gente, vamos supor. Inclusive a foto bizarríssima que ele postou: capacete do Eagles, camisa de Washington, bermuda do Colts, horrorosa. Mas
Não sei
volta,
se
né?
foi
Desde coletivo.
uma ideia inteligente ou um choro por ajuda, um grito de ajuda.
Sabe quando o pessoal faz aquele meme, tipo, montando o pior quarterback todos os tempos, vai colocando um braço de um, camisa de outro?
Sim,
Foi isso,
sim.
tá ligado? Foi essa foto.
Eu acho que foi
Mas
um pedido de ajuda, cara.
eu também acho. Inclusive, eu vou falar isso no próximo episódio, mas eu. Se não tivesse valido, você tava ali na
Vai pra lá, louco. Vai se.
Não, brincadeira.
Vamos
Vamos
caminhar pro
voltar pra
final
calma.
aqui.
Voltando pro
Eu tenho
Magui só.
mais dois nomes.
É
Eu vou
rapidinho, é
passar
rapidinho.
rapidinho esses dois nomes. Fala lá,
É
vai.
rapidinho. É interessante também que o Mac, ele é um cara que ele já tá chegando sabendo que ele vai ser backup. Ele sabe que ele não vai brigar pra ser titular. E ele sabe que quando ele saiu do draft, ele não saiu pra brigar pra titular pra nenhum time. O cara tem noção do que ele é, vamos ser muito honestos. Ele sabia que ele era um cara médio pra ruim. No caso, ruim pra ninguém. E agora ele tem a chance de pelo menos ganhar seus. Vai ter no mínimo daqui a pouco aí, né, NFL? Ganhar seus milhõezinhos. Então é um cara que ele não vai. Ele sabe que ele não vai chegar pra brigar, ele já vai aceitar a posição dele. Então eu acho isso melhor do que vir um cara que tem alguma experiência na liga e vai tentar brigar com o Hurts mesmo sem ter condições.
Perfeito, isso é muito bom até para a questão do desenvolvimento do atleta, né? Você poder desenvolver com a tranquilidade, tem ali os 4 anos de contrato, o Mariota só tem 1 ano de contrato, então ele pode pensar assim, ó, esse ano eu sou o quarterback número 3, mas se eu trabalhar direitinho, ano que vem eu posso ser o quarterback número 2, e aí já consigo até uma renovação de contrato para ser um quarterback backup por muito tempo, né? Enfim, dois caras que eu quero ver, vou ser bem rápido aqui, que eu acho que são dois caras que estão tendo training camps fortes, que estão sendo destaque e que a gente não tem como ver, mas o que eu gostaria de ver eles replicarem isso nos jogos de pré-temporada. O primeiro é o running back Trey Sermon, que eu acho que tá difícil para ele a disputa por conta da quantidade de atletas ali, né? A gente tem Boston Scott, Kenny Gainwell, Rashad Penny e também o DeAndre Swift. Eu sei que é praticamente impossível ele ficar entre os 53 finais, mas às vezes o cara tem um jogos de pré-temporada tão bom que ele acaba cavando uma vaga em outro elenco. ou até mesmo no elenco da gente, tá? Enfim, tudo pode acontecer. Mas assim, eu acho que é um cara que precisa fazer bons jogos de pré-temporada para mostrar seu valor. E o outro que eu quero muito ver, e aí eu não sei se a gente vai poder ver, porque como a gente relatou no começo do meio pro episódio aí, é o Kevon Wallace. Se o Eagles colocar ele em campo, eu quero muito ver ele em campo, que é pra gente ver se realmente esse tempo que ele tá passando aí com os titulares é só uma necessidade do time ou é porque ele teve evolução mesmo.
Vamos lá. Em relação ao Sermon, quando a gente para pra ver os running backs da gente, a gente fala muito do Boston Scott, porque o Boston Scott é um running back muito correto. Ele é um running back que faz o básico. A questão é, a gente, pra mim...
Giant Killer,
tem toda a mística ao redor dele. Mas quando a gente pega, vamos lá. Pra mim, o DeAndre Swift é o único lock 100%. E o Gainwell, eu acho que ele e o Gainwell são 100% de lock. Aí você tem o Rashad Penny, que é um contrato muito barato. E que... ele é um perfil mais diferente, então vamos dizer que ele entre. E é normal os times, às vezes, levarem até 4 running backs. Pra você ter uma postura diferente, assim. Ficaria, então, Boston Scott contra Trey Sermon. Eu não boto o Boston Scott como lock não, mano. De verdade mesmo, ele é um cara que, lógico, a gente brinca de Giant Killer e tudo mais, tem toda a mística ao redor, mas não tem nenhuma certeza de que ele vai ser fazer host, não. O cara, pra mim, é um jogador que não me surpreenderia ele ser cortado.
Gostaria de ter um detalhe, Luca. Desses nomes que você falou, o contrato mais caro é o dele. O contrato dele é mais caro que do Swift, é mais caro do que o do Rashad Penny, é mais caro do que o Gainwell. Então, às vezes, a conta ela pode ser feita na ponta do lápis também, né?
Sim, e é o jogador, se não estou enganado, é o mais velho de todos esses que a gente tem no elenco. Eu acho que ele é o jogador mais velho dos running backs, e a gente sabe como nosso amigo Roy não gosta de running backs velhos, né? Tem isso. E em relação ao Kevon Wallace, cara, é porque eu sou muito contra usar qualquer jogador titular em pré-temporada. Você usa, talvez, em um drive para fazer uma gracinha e só. Eu não gosto de usar, porque eu tenho muito medo de lesão, sabe? Pego como até no futebol da bola redonda mesmo. Eu torço pro Chelsea da Inglaterra, pra quem não sabe. E a gente teve uma lesão muito grave em pré-temporada agora, porque o Nkunku se machucou, um jogador importante pro time, vai ficar 4 meses fora.
É o quê, mano?
O jogador Christopher Nkunku, que veio do Leipzig, jogador muito importante, foi jogar pré-temporada, se machucou, vai passar 4 meses fora. Então, tipo, eu tenho muito medo disso acontecer com o Eagles. Tipo, por exemplo, chegar e, vamos supor, um Jalen Carter da vida, um Jordan Davis... um Josh Sweat, vai que um cara desse pisa errado, rompe o ligamento de Frank e perde a temporada, saca? Então, tipo, eu tenho muito medo. Se o Kevon for pra ser titular, tiver muito próximo disso, não bota. Bota muito pouco, usa muito pouco. Se a disputa tiver realmente muito grande, muito aberta, aí você bota de forma esporádica, assim e tal, pra poder ver no que dá. Mas essa é a minha posição. Eu não gosto de usar jogador que vai ser importante pra gente em pré-temporada. Eu sou extremamente contra isso.
Inclusive, a gente está vendo aí uma grande relação de times que vão utilizar seus quarterbacks titulares já na primeira semana. Eu tô contigo, eu discordo completamente, mas a gente já viu que Sean Payton vai usar Russell Wilson na primeira semana. A gente está vendo vários times. Assim, no caso dos calouros, eu até entendo, porque você precisa dar pelo menos aquele leve choque de realidade. O Bryce Young, né, os caras que estão chegando agora na liga. Mas caras como o Russell Wilson colocar pra jogar me parece tanto quanto loucura, não?
Cara, pra mim sim. Tipo, uma coisa é o Browns que teve o nosso grande Thompson aí dando um show e botando um dedinho no estuplador. Como é que é? Opa, eita, oi. No nosso Deshaun Watson, que eu não gosto daquele cidadão. Deixa muito claro isso. E aí ele tá com um medinho e agora vamos colocar ele pra ser titular, né? Vamos ver. Mas esses mais veteranos, como Russell Wilson, ou então até o Aaron Rodgers lá no Jets. Cara, que é muito estranho falar Aaron Rodgers no Jets, né? Até ele por lá, saca? Esses jogadores assim, que já são tipo, pô, certeza que ele vai ser titular, mano, pra quê? Pra mim, o Hurts nem jogava pra temporada, só deixar muito claro isso.
Perfeito, perfeito. Eu acho que por hoje tá bom, né? Uma horinha e 10 de programa aí. A gente falou bastante coisa, tem muita coisa para falar ainda, a gente poderia passar mais tempo aqui falando sobre, mas a gente não quer se estender muito, o podcast vai voltar a ser semanal, a gente vem com algumas novidades aí, vai sair Liga de Fantasy do Águias no Ar, tá? Vai sair Liga de Fantasy no Águias no Ar ainda essa semana, fiquem atentos, a gente vai divulgar no nosso Twitter, para quem não nos segue,
Twitter ou X, sei lá o que porra o Elon Musk tá fazendo, tá querendo acabar.
Ah, cara, pra mim é Twitter. X é que nem Threads do Instagram, aquela desgraça que não deveria
existir. Não existe, né, velho? Não existe. Pra mim vai continuar sendo Twitter, então twitter.com/águiasnoar, tá? Você segue a gente lá no nosso Twitter, no nosso X, muito escroto isso. Mas...
E só um detalhe, tem o Twitter Movies, eles continuaram com o @TwitterMovies, só pra deixar muito claro.
Que loucura, né? E você segue a gente lá, você tem todas as informações possíveis para falar com a gente, para entrar em contato, para dar sua opinião, para dar sugestão do que a gente pode falar aqui no programa. E também as informações das nossas ligas de fantasy serão divulgadas lá. Apenas 36 vagas, tá? São 3 ligas com 12 times, apenas 36 vagas. Então fiquem de olho aí no nosso Twitter, @AguiasNoar.
E também uma novidade que eu vou falar aqui agora, nem o Iago estava preparado para isso. Vamos ver o que, é que vocês acham. Que a gente colocar talvez uma caixinha de pergunta no Instagram, você manda uma pergunta, e que se ela for boa, quem sabe aí tu responde aqui. Por que não, né, Iago?
É muito bom dar uma movimentada no Instagram e também, assim, trazer uma parte do programa, ao final do programa, no meio do programa, para responder as perguntas dos ouvintes. Acho muito importante essa interação, com certeza. Luca, acho que por hoje é isso, né?
É, acho que hoje está de boa, meu. Uma volta, assim, e eu acho que até o pessoal pode notar, tá um podcast mais leve, um negócio mais tranquilo, porque esse episódio vai estar até mais longo do que o que vai ser ao redor da temporada. Aí a gente tá fazendo, galera, um negócio mais... um bate-papo mesmo, algo mais tranquilo, algo mais leve, porque a rotina da gente é muito pesada, a minha do Iago, acho que como deve ser de todos vocês aí também, e acaba às vezes, pô, aquele clima pesado, muito tópico, muito conteudismo, acaba ficando pesado pra gravar. Então a gente vai tentar realmente, essa temporada, ter podcast toda semana, compromisso da gente, e fazer algo mais leve, algo mais tranquilo, algo que eu vou gostar, o Iago vai gostar, e vai ser realmente... um momento pra gente ficar feliz e falar do Eagles, que é o que faz a gente feliz e é o que faz vocês felizes.
Exatamente. Luca, muito obrigado. Uma ótima noite pra você. Quer deixar alguma palavra final aí pro ouvinte?
Uma boa noite pra você, meu amigo Iago. Pra você, meu querido amigo ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. Desejo que você tenha uma semana maravilhosa, que nosso time vá muito bem e que a gente quebre a sequência do Ravens, que a gente ganhe deles na pré-temporada.
Imagina aí, Mariota em sua Redemption... tour com o Eagles vencendo e destruindo o recorde de Jim Harbaugh, que também é um ex-Eagles, tá? Só
por isso que é bom. Por isso que é bom.
Melhor ainda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e fly. Eagles fly.